Senhoras e senhores convidados, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Legislativa, que nesta noite, aliando-se à programação da Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira, realiza a sessão solene alusiva ao Dia Nacional da Consciência Negra, conforme prevê a Resolução número 17, de 8 de outubro de 2015. Integram a mesa de honra o senhor vereador José Clemente da Silva Correia, que presidirá os trabalhos nesta noite. Senhor Jorge Aurélio Alves Quirino, coordenador do COPIR, delegado regional da Afrobras e presidente da Ruanda, nesta noite representando o Executivo Municipal. Senhora Estael Soraya dos Santos Rosa, integrante do Núcleo do Movimento Negro Unificado de Uruguaiana. Senhor Augusto Juvenal Correia Fidelis, presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro. Senhor Flávio Henrique Mariano Marotti, delegado da Afro-Conesul. Vereadora Lilian Leopoldina da Rosa Cuti, que secretariará os trabalhos nesta noite. Professora Lisiane Galvão, secretária adjunta de Educação. Senhora Paula Cardoso, assessora pedagógica, representando a 10ª Coordenadoria Regional de Educação. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecemos a presença dos representantes de entidades, familiares e amigos dos homenageados e das senhoras e senhores convidados que estão a prestigiar esta solenidade. Neste momento, o senhor presidente dará início à sessão.
Muito boa noite, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente sessão solene do Poder Legislativo e solicito aos proponentes que conduzam o plenário os homenageados dessa noite.
Antes de darmos início a esta solenidade, o senhor presidente, vereador Joalcei Gonçalves, solicitou que pedíssemos desculpas pelo seu não comparecimento em razão de um procedimento médico que ele se submeteu hoje à tarde. Convidamos todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Dando início às homenagens desta noite, por proposição das entidades integrantes do COPIR, Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, serão homenageados cidadãos pela contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Neste ano, receberão os certificados de reconhecimento senhor Diego Matos Noronha, senhor Fábio Pugê, senhor José Ayrton Naimar Barragana, senhora Lauane da Silva Jardim dos Santos, senhor Luiz Carlos dos Santos Pinheiro, senhora Miriam Brongar da Fontoura e senhor Rogério de Moraes. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor Jorge Quirino, coordenador do COPIR, delegado regional da Afrobras e presidente da Aruanda.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Na pessoa do vereador José Clemente, que preside a sessão, cumprimento todas as autoridades presentes e todos aqui que representam o órgão público. Represento também Carnaval de Uruguaiana, com o Pedro dos Anjos, presidente da CELO, que está presente. Enfim, todos os meus irmãos de religião, independente do grau de iniciação, do lado que pratica, seja umbanda, seja quibanda, seja nação, todos nós somos irmãos de religião. E um abraço do prefeito Carlos Delgado, e hoje represento o executivo aqui, a todos os homenageados e todo o público presente. Realmente eu gostaria de começar a falar algumas palavras pelo Rogério. Em que todo mundo olha, o Rogério foi presidente da Câmara, hoje nosso irmão de religião, da matriz africana. Eu não esperava de ter encontrado com meu irmão. Uns 4 anos atrás é que eu descobri que o senhor era meu irmão de religião. Rogério, eu indiquei a Afro-Conesul por um motivo que foi o primeiro presidente dessa casa, 19 anos atrás, 2006, juntamente com a vereadora Alfonsina, que abriu as portas. Eu lembro, na época, eu procurei esse projeto, e a Alfonsina disse, vamos abrir, mas depende da palavra do presidente da casa. De quem é o presidente da casa? Rogério de Moraes. Então, vamos conversar com ele, né? E foi ele que proporcionou a maior festa nesse plenário aqui, ao povo de religião e os homenageados na época. Então, meus agradecimentos, Rogério, mais do que justo do que nós lembrar de ti. Mais do que justo que a Afro-Cone Sul também, Marote, ter lembrado dessa indicação. É merecedor, e a gente por ter aberto a porta. De lá para cá, nós já indicamos 112, se não me engano a conta, 112 pessoas passaram por essa casa, ó, homenageado, graças ao senhor, como presidente dessa casa, que abriu as portas para que isso pudesse acontecer. Nosso muito obrigado em nome das federações, em nome de todas aquelas pessoas que trabalham em prol da cultura africana. A Miri também é outra surpresa para mim, né? Onde chegou a indicação, o nome da Miri, passou por colegiado, indicado pela Secretaria de Educação do município, e levamos ao conhecimento do colegiado da FOBRAS e da CONFOBRAS e da Aruana, que somos um conjunto de federação, e foi aprovado. E olhar o currículo, me deparei com outra irmã de religião, praticante de religião, filha do Augusto, do Ogum Onira, também que eu não esperava, eu acreditava, a Miri é católica. Quando eu conversei com ela, que eu fiquei sabendo que é, além de lutadora dentro do movimento negro, pelos espaços afro, a Miri é nossa irmã de religião. Um abraço, um beijo no coração, Miri. E outra, Ulisca. Ulisca é a pessoa que jogou futebol comigo, ele jogava no Olímpico, jogava no Paysandu, sempre fomos bons amigos, mas nunca achei que o Lisca ia fazer tanta coisa pela cultura como tem feito ao carnaval, que faz parte da nossa cultura. O Lisca transmite o carnaval para o estado inteiro, se doa em favor do carnaval. Todas as escolas de samba agradecem ao Lisca por ele levar o nome do carnaval de Uruguaiana por todo esse estado, Luísca. Obrigado, Luísca, por fazer parte do terceiro melhor carnaval do Brasil, que é o nosso carnaval. E a Laane, à vontade, Claudinha. Laane é uma indicação do colegiado da Aruana, qual eu sou o presidente. Quer dizer que eu tenho indicado, lógico, que votei a favor. Mas os nomes são levados para a federação e passa pelo crivo do colegiado da Aruana. E foi por unanimidade que escolhemos. Não para homenagear a diversidade, não. Para homenagear a nossa irmã de religião praticante, que é de Manjá e Alorixá, filha da mãe Catita, que se faz presente. Nossos agradecimentos pela luta. Eu conheço a tua luta, conheço o que tu faz, o teu trabalho, tanto no carnaval, como na religião, como na vida. Nós te agradecemos muito, Aruanda, ficamos muito contentes de ter o teu nome aprovado no colegiado da Aruanda. Por último, os indicados da federação de que eu faço parte, que é a FOBRAS, é um amigo Fábio Rugê. Quem diria, né? O Fábio, eu conheço o Fábio desde o tempo do jornal, o Jornal de Uruguaiana, sempre trabalhando. O Fábio, músico, o Fábio, diretor de carnaval, jurado do carnaval, primeiro grupo São Paulo. Quem esperava o uruguaianense sair daqui e lá jogar carnaval, passou na sabatina. Uma vez ele me fez uma pergunta, me lembro na casa da mãe Elidia, mas já, querido, vamos escrever um livro sobre religião? Eu disse, como assim? Qual é a primeira impressão que fica quando entra numa casa de religião? E eu comecei a sentir, vai ser de religião. Pelo jeito, você está querendo escrever alguma coisa, né? Passado o tempo, eu descobri que também é nosso irmão de religião, faz parte da nossa religião. É radialista, desportista, carnavalesco e batalhador pela afro, por aquilo que é africano. Obrigado por estar fazendo parte de todo esse grupo que trabalha em prol da cultura africana. E muito obrigado a todos os senhores e senhoras de Arorixá, Papalorixá, presentes, autoridades, meus irmãos de religião. São 19 anos que eu ocupo essa tribuna, são 19 anos que eu participo da indicação de pessoas para ser homenageado aqui. Fui o pioneiro em abrir as portas junto com o Rogério, que está presente, e com a vereadora Afonsinha. Depois, claro, veio outras pessoas e começamos a engrossar a fila e mais entidade começou a indicar. Obrigado a todos.
Neste momento, assistiremos a um vídeo enviado pela coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado, Yassandra Luiz Bueno.
Sou Yassandra Li, coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado. E com o meu pedido de bênção ao Ori, de cada pessoa que aqui está nesta homenagem à comunidade negra, e prestar meu pedido especial, né, de bênção ao Ori do homenageado Diego Matos Noronha. Diego, quero te parabenizar por essa homenagem e te dizer que para nós, do Movimento Negro Unificado, é uma honra te ter nas nossas fileiras, é uma honra te ter no nosso movimento, é uma honra te ter enquanto educador, enquanto ativista social, enquanto essa luta tão brilhante que tu tens travado durante todo esse tempo, né? Durante os nossos tempos. E te dizer que eu fico muito, muito honrada de poder estar te fazendo também essa homenagem junto com a comunidade de Uruguaiana. Que a nossa luta seja cada vez mais profícua, porque enquanto houver racismo, não haverá democracia. Obrigada pela tua luta e, enquanto coordenadora, né, todo o Movimento Negro Unificado te saúda. Sigamos na luta.
A palavra está à disposição da senhora Estael Soraya dos Santos Rosa, integrante do Núcleo do Movimento Negro Unificado de Uruguaiana.
Boa noite a todos, todas, todes. Boa noite à mesa. Vereadora Clemente, que preside essa sessão hoje, e me cumprimentando, eu cumprimento todos os demais integrantes dessa mesa nessa noite. Minha saudação a todos os nossos amigos, companheiros, peço bênção ao Ori de cada um dos nossos irmãos de religião que aqui estão. E a minha saudação aos homenageados, né, na noite de hoje. Os holofotes de hoje são para vocês, pessoas que, de alguma forma, contribuíram para a história e cultura e para a religiosidade da nossa comunidade negra em Uruguaiana. Mas eu quero colocar um holofote hoje bem especial ao nosso homenageado do Movimento Negro Unificado, o Diego Noronha. E aí eu vou ler, Diego, porque tu sabe que a tua prof é muito emotiva, né? Então eu prefiro ler. Dizer que é uma alegria imensa, em primeiro lugar, poder homenagear o Diego, porque eu acompanho a trajetória dele desde o ensino médio. Aluno do ensino médio Uruguaiana, ele, a Dandara, né, que muito agitaram lá no ensino médio Uruguaiana. E eu vou acompanhando aquele jovem que se tornou universitário, um acadêmico, né, de educação física, é professor de educação física. E nessa caminhada, a gente vai construindo uma luta dentro dos movimentos sociais. O Diego vai se inserindo na luta antirracista a partir do NEAB da Unipampa. Em cada roda de conversa que nós fazemos, em cada espaço, reunião, palestra que o Diego faz, ele sempre nos honra com uma inteligência, com uma perspicácia, com uma fala que nem parece esse jovem senhor que aqui está. O Diego nos ensina muito, mas muito mesmo. Principalmente a mim, porque a gente tem atuado, né, e sempre atuou, nos últimos mais de 10 anos que nós atuamos juntos nos movimentos sociais negros. Então, Diego, eu quero te dizer que a cada fala que tu fazes, a cada reunião, a cada palestra, nos diferentes coletivos que nós estamos e que tu estás, no NEAB, no Conselho Municipal do Povo de Terreiro, no Conselho Municipal de Saúde, no coletivo Equidades em Saúde, no grupo de estudos Alamoju, todos os coletivos que nós estamos, tu tens uma fala e uma presença marcante, colaboradora, para todos nós. O que eu acho muito importante é que o Diego, e interessante, é que o Diego sempre tem a palavra certa. E aquela palavra certa, naquele momento, às vezes nos cutuca. Às vezes faz com que a gente vista o chapéu. Ele nos mobiliza, mas ele também nos desacomoda. E como é bom ter uma pessoa assim no nosso convívio. Diego, a tua inteligência nos impressiona. A tua disponibilidade, a tua solidariedade. Tu não és só um ativista. Tu és um irmão, tu és um companheiro, tu és um amigo. Tu és aquele que estende as mãos para todos nós. Não só nos momentos de trabalho, não só nas reuniões, inclusive na nossa vida fora da militância. E para mim, quantas vezes tu estendeste a mão? Te sou imensamente grata. Hoje nós estamos homenageando esse jovem porque em pouco tempo, e eu digo pouco tempo, né, há mais de 10 anos de luta, e eu posso estar enganada, mas eu acredito que seja isso, o Diego conseguiu nos mobilizar em diferentes movimentos sociais, em diferentes espaços, dentro da academia, fora da academia, em Uruguaiana, fora de Uruguaiana, sempre de uma forma colaborativa. O Diego é aquele cidadão formado tipicamente nos princípios freirianos, que valoriza a amorosidade, que valoriza o comunitarismo, que valoriza a colaboratividade, que valoriza, que é solidário, que é amigo, que é companheiro e que constrói junto conosco. Todos nós, dos diferentes movimentos sociais negros que estamos aqui, Diego, te somos grata por isso. Quero também dizer que, nesta caminhada, nós temos construído colocado em prática, não é? E construído no nosso município muitas políticas públicas, muitas realizações que nós tivemos o prazer de organizar e realizar neste município. Nós fomos ativistas em relação à Lei 10.639, com a colaboração do Diego e de vários acadêmicos da Unipampa, da professora Marta. Nós colocamos em pé e atuamos até hoje a saúde da população negra, junto com o Diego, estudando, trocando, construindo, né, articulando. E ele é um mestre na articulação, né, no diálogo com as pessoas, e tem se revelado um incessante palestrante, defensor das causas, né, dessa luta antirracista. Então, Diego, nós queremos te agradecer, nós queremos te homenagear e te dizer que é muito bom ter um jovem como tu que reflete a nossa esperança de um futuro melhor, porque tu te mobiliza diante do racismo, mas tu também te mobiliza diante das injustiças. Tu não aceita calado. Tu divide, tu briga conosco e com outras pessoas. Então, te olhar, meu ex-aluno, aqui, hoje, sendo homenageado, pessoa que construiu junto conosco várias ações, me dá muita esperança. E a certeza de que nós estamos no caminho certo. E peço imensamente aos nossos orixás que iluminem a tua caminhada, porque tu é a luz que guia muitos outros. Tu nos guia também. os tiozinhos, vovozinhos que estão na luta, né? Tu também nos ilumina e nos guia. Parabéns, meu amigo, meu companheiro. Muita saúde, muito axé, muita força. E tenha certeza que tu faz a diferença para nós. Obrigada.
A tribuna está à disposição do senhor Augusto Fidelis, presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro.
Boa noite a todos e a todas. Saudando o vereador Clemente, eu saúdo as autoridades aqui presentes. Eu peço a bênção aos mais novos, eu peço a bênção aos mais velhos. Mais uma vez, Conselho Municipal do Povo de Terreiro, uma organização civil, está aqui presente na Casa do Povo. Esse momento é para nós, que temos essa militância antirracista, que temos essa militância em defesa da opressão, que tem essa militância no social, no respeito, na construção. Para nós é muito importante esse momento. Ele é importante porque espaços como esse não é todos os dias, nem em todos os lugares que se tem com tanta troca, com tanta respeito. E o Quirino faz uma fala lá no início dele sobre os 19 anos que ele abriu a porta aqui juntamente com o vereador Rogério e a ex-vereadora também Alfonsina, que aparentemente não é nada. Mas eu, enquanto ele falava, eu refletia sobre isso, do grande conquista que foi o povo negro, o povo de religião, está aqui nesse momento. E isso é interessante tu pensar sobre esse momento. Esse momento é interessante por quê? Porque nem todos os lugares são para nós. Nem todos os lugares são para nós. E eu parabenizo aqui o vereador Clemente e a vereadora Lilian e a Manuela, que estão aqui agora, pelo respeito com esse momento. Eu jogo e sempre digo, se fosse um movimento ou se fosse uma relação com a branquitude, com dinheiro, com título, essa casa estaria cheia e todos os vereadores estariam aqui. Porque a branquitude também é poder. Isso é bom para refletir. Esse espaço não é para todos, não. Esse espaço é para os organizados, para os insistentes, para os resilientes, para os que não se entregam. Esse é o espaço. E aí eu volto a falar assim. Obrigado pela Lilian, pela vereadora Manuela, pela vereador Clemente. Por causa disso, que é o que me leva a dizer. Se fossem outros, estariam todos aqui. Mas é o povo preto, é o povo de religião, é o povo que faz despacho, é o povo que suja a rua, é o povo que suja o rio. Enquanto tiver preconceito e racismo, não existirá democracia. Pode escrever, não existirá, porque não somos iguais. Nós estamos há uma semana, não é, presidente Quirino, há uma semana nas escolas, discutindo uma lei que foi feita lá em 2003, a Lei 10.639, que diz a obrigatoriedade das escolas trabalharem o ano todo a questão da cultura africana, afro-brasileira, e a 11.645 diz que é indígena. A gente viu o esforço que fez a CEMED agora e a Décima CRE, lá com o Tom e o pessoal na biblioteca, sobre a exposição que houve da consciência negra. Eu estava numa escola, não pude acompanhar, mas falando com a Estael, ela disse que foi muito legal, foi muito linda, houve evolução. Se acompanhar a mostra pedagógica, é um reflexo, meio que reflexo, mas é uma atitude das pessoas que estão na escola e fazem o seu trabalho com a Lei 10.639, que para nós é muito importante. Sem a Lei 10.639, talvez nós não estivéssemos encorajados para disputar espaços como esse. Isso é o ponto. Mas seria o recado que, enquanto eu, um militante dessas organizações, presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro, que ele está aí na luta, para falar hoje sobre as homenagens. A nossa homenagem do Conselho Municipal do Povo do Terreiro, ele é ampla e se resume numa pessoa. Por que ela é ampla, Augusto? Ela é ampla porque a gente está homenageando hoje, na figura dessa pessoa que será homenageada aqui por nós, é sobre a nação Oió. A nação Oió, ela está aproximadamente no Brasil há 200 anos. Augusto, o que é a nação Oió? O batuque do Rio Grande do Sul e o candomblé também, ele é feito de nações. Essas nações compõem o batuque, uma nomenclatura, e o candomblé também é uma nomenclatura. Dentro dela estão as nações. A cabinda, o nagô, o jeje, o ijexá, o oió. Porque quando foram raptados, escravizados, o povo negro na África, a África não tinha a questão geográfica delimitada. Ela tinha uma questão geográfica espiritual. Ela não tinha uma nação como a uruguaiana, que a gente sabe que vai daqui a o Ibicuí, a Itaqui, depois a Alegrete, depois a Quaraí, depois a Barra do Quaraí. São delimitação geográfica. No continente africano, em África, eram as nações. A nação do Oió, a nação do Jeje, a do Ijexá, a da Cabinda, a do Nagô. Essas eram as nações. Então, quando os portugueses começaram a explorar a África no tráfico transatlântico negreiro, ele ia tirando das nações. Então, as nações foram vindo. No final do século XVIII, que é o século que mais se traz escravizados, o Brasil foi o país que mais teve gente escravizada. Ao todo, na história do Brasil, 4 milhões e 800 mil escravizados foram em 350 anos. Não foi pouca coisa. Ao todo, só como detalhe histórico, ao todo foram feitas 11.400 viagens nessa travessia. 9.200 dessas viagens eram para o Brasil. O Brasil foi o país que mais utilizou a mão de obra escrava do Ocidente. E foi o último a fazer a libertação dos seus escravos. Então, não é pouca coisa o que deve essa nação para a etnia negra. Não é pouca coisa. Dentro desse pacote todo, vem o Oió. Oió, no século XVIII, é os últimos a serem escravizados. Vai fazer mais ou menos 200 anos que eles estão aqui. A nação Oió, segundo registros históricos, ela foi trazida para a região do Rio Grande do Sul, principalmente por meio dos povos escravizados vindos da Nigéria, onde a cidade de Oió é uma importante referência da cultura iorubá. A cultura iorubá e a cultura bantam são as duas grandes culturas. Tem muito, mas as duas dominantes que vieram para o Brasil foi a iorubá e a bantu. Documentos indicam que descendentes de Oió já estavam estabelecidos em solo brasileiro no início do século XIX. Com figuras como a Yanassô Francisca da Silva, que chegou por volta da década de 1820. Portanto, a presença da nação Oió no Brasil tem pelo menos cerca de 200 anos de história registrada. A casa de Oió mais antiga do Rio Grande do Sul, que se tem conhecimento, é o Ilê Nação Oió, localizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, que foi inaugurada em 1964. Além desse sistema, outras casas de tradição Oió, mas o Ilê Nação Oió, esse Ilê Nação Oió é reconhecido como um dos mais antigos terreiros, formalmente estabelecido na região de Porto Alegre com mais de 60 anos. E tem um papel importante na preservação da cultura e espiritualidade afro-brasileira no Estado. Então, feito isso, que é o macro, que é essa história dos 200 anos do Oió, assim como Jeje, Exá, Nagô, Cabinda, Oió está aqui na região também. E o nosso homenageado, nesse ano de 2025, ano do Pai Chapanã, é o senhor José Ayrton Naimar Barragana. Nascido em 5 de fevereiro de 1950, na cidade de Uruguaiana, estado do Rio Grande do Sul. Viveu sua infância no bairro Santana, na rua Venâncio Aires, entre Santana e rua Bento Martins, convivendo de perto com sua família e com a comunidade, que ajudou a moldar os seus valores. Estudou no ginásio do Colégio União, onde se destacou como atleta no atletismo, se revelando disciplinado, dedicado e com muita capacidade de superação. Durante a adolescência, trabalhou no restaurante da Dona Maria, experiência que para a sua formação pessoal e profissional. Aos 17 anos, a sua trajetória toma um novo rumo, ao chegar ao Ilê de Chapanã, dirigido por Dona Lili, na cidade de Alegrete. A partir desse encontro, inicia sua caminhada espiritual, realizando seu primeiro bori e cumprindo todos os preceitos correspondentes. Com o passar dos anos, torna-se o braço direito de Dona Lili e da Irmandade, participando ativamente da vida religiosa da casa. Recebe o axé de feitura, ou axé de feitura dos Barás, das mãos do tio Ramiro de Ogum, consolidando sua posição dentro da tradição. Com a agô de Dona Lili, assume gradativamente responsabilidades importantes no Ilê. Em 2000, com a passagem de Dona Lili, que se torna ancestral Egum, José Ayrto herda toda a Irmandade do Axé Oió, formada e cultivada pela matriarca em Alegrete. Desde então, dedica-se integralmente à condução do Ilê Axé, mantendo viva a tradição da cultura Oió. Reconhecido pelo seu jeito apaziguador e mediador, José Ayrto preserva o legado recebido, conduzindo sua comunidade com respeito, sabedoria e compromisso espiritual. Receba, Pai Ayrto de Iemanjá, a nossa imensa gratidão por ter aceitado desse conselho, uma homenagem simples, mas que tem muito a ver do que o senhor carrega, a nação Oió. Parabéns.
Para uso da palavra, o delegado da Afroconesul, o senhor Flávio Henrique Mariano Marotti.
Boa noite a todos, boa noite a todas as autoridades. Peço a bênção dos mais novos, dos mais velhos. Hoje, mais uma vez aqui, né, nessa solenidade muito importante para nós todos, né, e muito feliz eu estou de poder homenagear o Rogério de Moraes, né, que foi quem propagou, né, tudo isso que está acontecendo hoje aqui. É, eu dou os parabéns também para os nossos homenageados, né, todos são merecedores. Mas hoje eu vou fugir um pouquinho do protocolo e falar também sobre uma pessoa que é muito importante para nós todos. Essa pessoa, ela vem há anos guerreando, lutando, desbravando horizontes, como se diz. E é uma pessoa com quem eu muito aprendi. Esta pessoa, se hoje eu cheguei, digamos, aonde eu cheguei dentro dos conselhos, da federação que eu faço parte, né, porque, na verdade, eu sou ministro afro, né, mas sou delegado internacional também, porque não tem nenhum aqui dentro de Uruguaiana que faz parte do meu conselho federativo. Então, eu assumo as duas posições. E hoje eu quero homenagear esta pessoa, né, com quem eu acompanhei uma boa parte da minha vida, acompanhei dentro da Ruanda, com quem eu aprendi muita coisa também, né, que é o seu Jorge Quirino. Hoje eu venho aqui homenagear ele. Né. Antes de começar as homenagens, né, eu trouxe um presente para ele. Como ele sendo filho de Oxalá, né, eu trouxe uma pequena lembrança. É pequena, né, pelo que ele merece. Né, pelas lutas, pelas batalhas, pelos ensinamentos. Hoje nós estamos em federações diferentes, mas nós somos irmãos de religião. E sempre quando um precisa do outro, o outro está sempre à disposição para ajudar. Então isso é união, irmãos. Não importa a que federação faça parte, não importa a que associação, o que nos importa é a luta pela nossa religião, pelos nossos direitos, lutar contra o preconceito, o racismo, a intolerância e a homofobia. Então é para isso que nós estamos aqui, para lutar contra tudo isso. Porque eu nem gosto muito de falar essas palavras, porque para mim são palavras feias, negativas, e eu não gosto de negatividade perto de mim. Mas, infelizmente, temos que falar, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Então, hoje eu quero homenagear o pai Jorge Quirino, presidente da Ruanda, coordenador do COPIR, e uma pessoa que está sempre fazendo por nós, porque eu sempre digo assim, não que não se homenageie, mas a gente tem que homenagear as pessoas em vida. Quando a pessoa parte, ela não vai estar aqui para receber a homenagem. Vai vir um parente ou um filho para receber. Mas quem tem que receber mesmo é a pessoa que tem que receber a homenagem. Então hoje eu trouxe um presente que eu mandei fazer, uma estatueta de Pai Oxalá, como um troféuzinho de agradecimento pelos seus serviços prestados à nossa religião. É um reconhecimento por tudo que o senhor vem fazendo durante todos esses anos. E muitos podem dizer assim, ó, que é puxa-saquismo, mas não é. Não, é reconhecimento, é respeito. Nós temos que respeitar, porque dentro da nossa lei, da nossa religião, existe a lei, a ordem e a hierarquia. E como sempre falamos, a orelha não passa a cabeça. Então hoje quero homenagear também o pai Quirino. E aqui eu encerro a minha fala e eu peço mais uma vez uma salva de palmas a todos os homenageados de hoje.
A senhora secretária DOC, vereadora Lilian Kut, fará a leitura dos certificados concedidos aos homenageados.
Boa noite, vereador Clemente, vereadora Manuela, à mesa, às autoridades aqui presentes, aos homenageados, ao público presente. Vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque vou dar umas rápidas palavras. Dia da Consciência Negra. Era um dia que não deveria existir consciência negra. Por quê? Porque todos nós somos iguais. Mas é um momento para reconhecer a força, a história e a contribuição do povo negro na construção do Brasil. É um dia que nós chamamos a reflexão, mas também a responsabilidade. A escravidão deixou marcas profundas. E o racismo ainda é uma realidade que precisamos enfrentar com coragem e compromisso. A consciência negra nos lembra que não existe igualdade sem respeito, sem oportunidades reais e sem a valorização da cultura e da identidade negras. Precisamos ouvir, aprender, questionar e agir. Cada gesto, cada escolha e cada palavra pode ajudar a transformar nossa sociedade em um espaço mais justo. Que este dia inspire não só a memória, mas movimento. Que a consciência de hoje se torne a ação de todos os dias. Porque a história negra é a história do Brasil. E a luta por direitos e dignidade é de todos nós. Obrigada. A Câmara, certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e o Movimento Negro Unificado conferem o presente certificado ao senhor Diego Matos Noronha em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 19 de novembro de 2025, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, secretária, vereador João Sei Alves Gonçalves, presidente, Estael Soraya dos Santos Rosa, representante do Movimento Negro Unificado.
Convidamos a receber seu certificado, senhor Diego Matos Noronha. Damos à vereadora Lilian e à vereadora Manuela acompanharem a entrega.
Certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e a Afobras confere o presente certificado ao senhor Fábio Puget, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 19 de novembro de 2025. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, secretária. Vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente. Jorge Aurélio Alves Quirino, delegado regional da Afrobras.
Convidamos o senhor Fábio Pugê a receber seu certificado. Vereadoras Lilian e Manuela quiserem acompanhar a entrega.
Certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e o Conselho Municipal do Povo de Terreiro confere o presente certificado ao senhor José Ayrton Neymar Barragana em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 19 de novembro de 2025, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, secretária, vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente, Augusto Juvenal Correia Fidelis, presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro.
Convidamos o senhor José Ayrton a receber seu certificado. Vereadoras.
Certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e a Aruanda conferem o presente certificado à senhora Lauane da Silva Jardim dos Santos em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 19 de novembro de 2025, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, secretária, vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente, Jorge Aurélio Alves Quirino, presidente da Aruanda. Certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e a Afobras confere o presente certificado ao senhor Luiz Carlos dos Santos Pinheiro em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 19 de novembro de 2025, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, secretária, vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente, Jorge Aurélio Alves Quirino, delegado regional da Afobras. Certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e a Confurbras confere o presente certificado à senhora Mírio Brongar da Fontoura em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 19 de novembro de 2025, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, secretária, vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente, Jorge Aurélio Alves Quirino, presidente da Confurbras. Certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e a Afroconesul de Uruguaiana confere o presente certificado ao senhor Rogério de Moraes em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 19 de novembro de 2025, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, secretária, vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente, Flávio Henrique Mariano Marotti, delegada Afroconesul de Uruguaiana.
Convidamos a mãe Michele de Oiá a acompanhar a entrega.
Parabéns a todos os homenageados, todos muito merecidos, e peço a permissão que vou ter que me retirar porque eu tenho outro compromisso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
A palavra está à disposição dos homenageados.
Boa noite a todos e todas. Peço licença aos mais velhos, que abriram caminho antes mesmo que a gente pudesse nomeá-los. Peço licença aos meus irmãos e irmãs, companheiros de luta, que caminham comigo nessa travessia. E peço licença aos mais novos também, porque é por eles e para eles que seguimos plantando a esperança e justiça. Agradeço ao Oxalá pela proteção, pela calma que sustenta o meu caminhar e pela luz que orienta nossas escolhas no tempo certo. Boa noite à mesa diretora dessa casa, às vereadoras e vereadores aqui presentes. Saúdo com profundo respeito às lideranças do movimento negro, às organizações sociais, os povos de terreiro, os griots, mestras e mestres da oralidade que mantém viva a força da nossa ancestralidade. Minha saudação afetuosa também vai às famílias negras de Uruguaiana, às juventudes que resistem, aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, da educação, da cultura, do campo e da cidade. E deixo aqui o meu agradecimento mais profundo ao Movimento Negro Unificado, na figura da professora Estael, pela indicação que me traz até esse momento. Muito obrigado. Receber esta homenagem não me coloca acima de ninguém. Ao contrário, me lembra que o caminho que caminho acompanhado. Caminho guiado pelas vozes que me formaram, pelas comunidades que sustentam o fazer coletivo e pelas lutas que moldam o território. Recebo essa homenagem não como mérito individual, mas como expressão de um caminho construído coletivamente. Eu recebo em nome da minha família, dos mestres que me ensinaram a ler o mundo e dos movimentos sociais que me ensinaram que lutar é um gesto de amor. Recebo entendendo que o caminho é feito de mãos dadas com quem luta pela vida, pelo cuidado, pelo direito de existir com dignidade. Carrego aqui a força da minha família, dos territórios que me formaram e das comunidades que moldam meu compromisso ético e político. Quero também reconhecer a importância da Unipampa, a Universidade Pública, e do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, espaço que tem contribuído para tensionar estruturas, promover debates, fortalecer pesquisas e formar profissionais mais conscientes das desigualdades raciais que marcam nossas vidas. Ao longo da minha trajetória acadêmica e profissional, encontrei nesses espaços não apenas formação, mas pertencimento político e principalmente epistemológico. O NEAB e a Unipampa cumprem um papel central na fronteira: produzir ciência comprometida com a vida, com a diversidade e com justiça social. E sabemos, não é possível fazer universidade pública sem assumir a luta antirracista como um dos seus pilares centrais. Vivemos em uma cidade marcada por desigualdades profundas e a dimensão racial é central para compreender essas desigualdades. Na saúde, na educação, no acesso a direitos básicos, o racismo opera, limita, adoece e mata. Nos últimos anos, trabalhando nos espaços de saúde, nas escolas como professor e com a educação popular, vejo diariamente como a cor de pele define a qualidade do cuidado, o tempo de escuta, a forma como cada corpo é acolhido ou negado. Por isso, defendo e estudo o letramento racial como prática fundamental para que profissionais e instituições saibam reconhecer o racismo, nomeá-lo e agir para transformá-lo. Sem enfrentar o racismo, não há cuidado integral, não há democracia real. Minha saudação especial aos irmãos e irmãs do terreiro do cacique Pena Dourada e do Pai Oxalá, no qual tenho imenso prazer de fazer parte. Uma saudação especial à minha mãe de santo, Catarina de Oxalá. Saúdo eles, pois esta noite, ao celebrarmos a Semana da Cultura Afro, celebramos também a resistência dos terreiros, dos tambores, das mães e pais de santos, dos griots e de toda a rede que preserva a nossa memória. Celebramos aquilo que nos foi negado, silenciado e perseguido, e que ainda assim resistiu. Celebramos a ancestralidade como bússola, cura e ciência. Celebramos a continuidade de luta, que é antiga, mas também urgente. A ancestralidade não é passado, é direção de futuro, é método de cura, de organização e de esperança. Se estou aqui, é porque me comprometo todos os dias com a construção de uma sociedade antirracista, seja na atuação como professor, como trabalhador da saúde, nas formações que ofereço, na pesquisa, no NEAB, na universidade ou na militância dos movimentos sociais. Mas a luta antirracista não se faz apenas de gestos individuais. É preciso coragem política, orçamento, políticas públicas e compromisso institucional. Ela exige enfrentar os privilégios e nomear as desigualdades. E quando falo em coragem política, falo também na necessidade de resistirmos a projetos de lei que tentam silenciar nossas vozes, nossos saberes e nossas expressões culturais. Recentemente, vimos surgir nessa cidade uma proposta, apelidada pela própria comunidade como PL da censura. que buscava restringir atividades culturais e pedagógicas nas escolas, maquiada de proteção às crianças, mas que na prática atinge diretamente manifestações da cultura afro-brasileira, indígena e popular. Projetos assim não protegem ninguém. Eles apenas reforçam o medo, o apagamento e a perseguição histórica aos nossos corpos e às nossas tradições. Defender a escola, a cultura e a liberdade de expressão é defender a vida do povo negro. E é papel dessa Casa Legislativa também garantir que nenhuma forma de censura seja legitimada como política pública. Não é possível que a democracia uruguaiana siga convivendo com o fato de que vidas negras seguem sendo as mais afetadas pela precariedade, pela violência e pela negação de direitos. Por isso, nessa noite, faço um chamado, que a equidade racial não seja apenas o tema central dessa sessão solene, mas o eixo estruturante de todas as políticas públicas dessa cidade. Que a equidade racial seja o eixo central das políticas públicas de Uruguaiana. Que as instituições, incluída esta casa, a prefeitura, as escolas, a universidade e o sistema de saúde, assumam de forma concreta a responsabilidade de proteger e promover a vida do povo negro. Não há homenagem verdadeira sem políticas que garantam direitos. Não há discurso bonito que compense as ausências de ações efetivas. Não podemos celebrar cultura se não protegermos vidas. Não podemos homenagear lideranças negras ou lideranças antirracistas se não garantirmos direito ao povo negro. Não podemos falar de futuro sem enfrentar as feridas deste presente. Enfim, agradeço novamente ao Movimento Negro Unificado. Muito obrigado, Stael. As lideranças aqui presentes, as comunidades do terreiro, aos griôs, a minha família, ao NEAB, à Unipampa, que tem sido parte fundamental da minha caminhada. Agradeço a todos e todas que fortalecem essa noite aqui presente. Que sigamos honrando nossa ancestralidade, construindo caminhos e reafirmando que o futuro dessa cidade e desse país só será possível se for antirracista, construído com coragem, justiça social e axé. Muito obrigado, axé a todos e todas.
Boa noite a todos. Boa noite ao vereador Clemente. Cumprimentando o vereador Clemente, cumprimento a todos da casa. Parabéns a todos os homenageados. E a gente sentado ali, vendo tantas pessoas importantes falar sobre todas as causas que temos durante todos os dias, ao acordar e enfrentar todos os dias a batalha da vida, é de forma emocionante. Eu que sou acostumado a emocionar as pessoas narrando futebol, na emissora de rádio onde eu trabalho, no carnaval, onde eu adoro emocionar as pessoas. Eu não gosto de ser muito emocionado. Mas hoje eu estou muito emocionado, não vou esconder. Mas prometo, serei breve, mas jamais desrespeitoso com todos que estão aqui. Porque eu acho que eu estou... Acho não, tenho certeza. Estou entre amigos. De alguma forma, em algum momento, em algum tempo, eu sentei e conversei com alguns de todos vocês que estão aqui. Então, eu me sinto muito em casa aqui, diga-se passagem, né? Há muito tempo fui setorista da Câmara de Vereadores, como jornalista. Então, respeito muito esta casa, que tem uma história muito forte com a nossa raça, né? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer profundamente a Afobras, em nome do Jorge Quirino. Não sei se sou digno dessa homenagem, mas sei que a partir de hoje, né, muito, muito, muito me honra fazer ainda mais parte, né, dessa história. Tem uma música gaúcha que se diz Nego Bom Não Se Mistura. Isso ficava na minha cabeça quando era pequeno. Como assim Nego Bom Não Se Mistura? Será que a gente não tem o nosso lugar? Foi o que falou o Augusto, que é uma pessoa que eu... Por isso que eu chamei aquela hora, ele me conhece toda a minha caminhada desde quando eu cheguei aqui em Uruguaiana em 2000. Me emociona em vê-lo aqui, e, enfim. Então, claro que temos, todos temos o nosso lugar. A vida é feita para a gente brilhar. E a gente veio para cá para ser feliz. Né? Custe o que custar. Então, primeiro eu quero agradecer, não posso agradecer, deixar de agradecer a minha família, né, que hoje a minha esposa não pôde estar aqui, a Adriele, no nome das minhas filhas, a mais velha está lá, que eu amo, né, minha borboleta, Lorena, Heloísa, meu sogro, que para mim é meu pai, minha sogra. Obrigado. Tá? Se eu começar a nominar as pessoas aqui, vai dar choro. Tá? Pedro dos Anjos, que, cara, é uma pessoa importantíssima dentro do carnaval. Enfim. E também aonde, mesmo depois de alguns anos, a gente acha que está velho para as coisas, né? Às vezes a gente fica velho para as coisas. Eu me encontrei dentro desta religião. Então eu quero agradecer esta religião, em nome do Centro Africano Ogum Megê, do pai Wilson, meu pai Wilson, da minha madrinha Mila Esnarriaga, aonde lá se faz, né, a nação cabinda do jeito que tem que ser feito. Eu tenho orgulho dos meus irmãos e tenho orgulho de todos que estão nesta caminhada. Eu demorei quase 50 anos para perceber o quanto tempo eu perdi, né, com várias questões que aqui não vem ao caso agora, e hoje a religião me transforma a cada dia numa pessoa melhor. Então eu só tenho que agradecer muito a todos vocês, e como eu disse, serei bem breve, porque radialista gosta de falar, né? Então, assim, primeiro de tudo, aquele brasão que está lá na nossa bandeira, na bandeira de Uruguaiana, aparecem as correntes quebradas. Vocês sabem por que aquelas correntes estão quebradas no nosso brasão, né? Então é o maior respeito que eu tenho por essa cidade, mesmo não sendo uruguaianense, me torno aqui, ganhei uma família, fiz uma família e sou apaixonado por Uruguaiana. E quero encerrar com uma frase que a minha avó me falou uma vez que eu nunca esqueci. Meu filho, tu é negro. Vão tentar te tirar tudo da vida. Só tem uma coisa que não vão te tirar da vida: conhecimento. Então, o caminho é esse. O caminho é do conhecimento. Se tiver que bater na porta, com o pé na porta, batam. Mas não batam só porque vocês são negros. Batam porque vocês têm conhecimento. Porque daí ninguém vai tirar de vocês isso. Tá? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado.
Boa noite a todos e a todas. Graças ao Olorum, grande criador, por estar aqui, passando por este momento. Vou citar, como o professor citou aqui, os 200 anos da nação Oió dentro do Brasil. Vou citar a minha árvore genealógica, da onde eu venho. Primeiramente, a vovó Batalá. Da vovó Batalá passamos para Yeye Dere. Da Yeye Dere passamos para Oyaladjá. Para Oyaladjá passamos para Barubomi. A Imanjá Umenu e da Imanjá Umenu ao Barubomi. Agradecendo sempre aos nossos ancestrais, se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Agradecido por tudo e por todos. Muito obrigado.
Primeiramente, boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Lawane. Quero primeiramente agradecer ao pai Jorge Quirino por eu receber essa homenagem. Eu tô com aquela borboleta no estômago, né, pessoal? Mas eu tinha muita coisa para falar hoje, mas acho que a melhor palavra, ela vem do coração. E eu vou falar sobre a minha fé, sobre a religião ao qual eu tanto amo e ao qual eu tanto defendo, pessoal. Eu sou a primeira, segunda vice-miss trans Rio Grande do Sul a participar num concurso onde 18 anos atrás, nunca jamais a nossa comunidade levou a nossa religião de matriz africana. Eu sou a primeira a levar dentro desse concurso. E eu tendo essa fala, eu gostaria que todos refletissem por um minuto na sua vida. Nós podemos ser quem nós quiser ser. Nós podemos amar quem nós queremos amar. Mas jamais se perder. Acredito que a fé é o maior combustível que nos sustenta a caminhar dia após dia nesse mundo que a gente vive, ao qual a minha comunidade chama de selva. Uns tentam nos matar e outros nos salvar. Então, que fique essa reflexão da vida, que nós possamos olhar por um minuto no espelho da nossa casa e refletir como éramos antes de amar essa religião de matriz africana e como nós somos hoje. Eu agradeço a Mãe Catita, ao Ilê de Pai Oxalá de Urumilaia, ao terreiro de Tata Caveira, por me permitir, Mãe Tita, a pertencer à sua casa há 18 anos. E se hoje eu sou Lauane Silva e eu sou quem sou, é graças ao seu axé. Obrigada mais uma vez. E eu lhe digo do fundo do meu coração, Mãe Tita, e pra, também a todos os irmãos de axé que tem aqui. A ingratidão sempre irá haver no mundo, mas jamais devemos desistir e deixar de acreditar na palavra o eu te amo. Obrigada a todos, todas e todes.
Boa noite a todos. Saúdo o vereador Clemente, presidente dessa casa. Agradeço a indicação do meu amigo, presidente da FOBRAS, Jorge Quirino. Vejo, e não é diferente comigo, as pessoas chegarem aqui e falar da gratidão, da emoção de receber uma honraria, né? Por isso eu estou aqui engravatado com todo esse calor, porque eu acho que é muito importante nós, que diariamente estamos na luta, né? Cada um no seu segmento, e a gente ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz, ou pelas lutas que a gente corre, né? E eu tenho só a gratidão às pessoas que diariamente, e hoje na presença do Quirino, agradecer, né? Passam na minha vida, porque elas só acrescentam no meu dia a dia, fortalecem a minha luta no que eu faço, que é ser divulgador da nossa maior cultura, que é o carnaval, que quase todas as pessoas que estão aqui tramitam, né? Quero também aproveitar que eu vejo que lá no fundo, meu amigo também, presidente da SESGRO hoje, Pelos Anjos, obrigado pela presença. E também a todos que estão aqui. E eu só tenho gratidão, tá? Agradeço a todas as pessoas homenageadas que me recepcionaram muito bem ali no, na sala do presidente, né? E desejo a vocês também muita felicidade nos próximos anos, né, que a gente estiver aqui. E quanto à questão do Dia da Consciência Negra, também sempre digo, né, que para nós, o dia é todos os dias. Porque quando a gente levanta e sai das nossas casas, do nosso conforto, a gente sempre vai encontrar, e não vai ser diferente nunca, acredito, mas sempre vai encontrar o preconceito. E eu mesmo estando numa cultura popular, que as pessoas não tem diferenças de classe, não tem diferença de padrão econômico, eu sofro muito também, e eu percebo, né? Mas a vivência, a maturidade faz com que a gente saiba andar e tramitar nesses lugares. Então, agradeço aí a todos, né? E uma boa noite.
Boa noite a todos. Na pessoa do vereador Clemente, eu cumprimento a todos os vereadores da casa e as autoridades, agradecendo a essa honraria que é estar aqui sendo homenageada pela Confubras. Por indicação do meu coordenador de área, professor Everton Coelho, e pela CEMED. É com imensa honra e profunda gratidão que me dirijo a vocês neste momento. Durante a celebração da Semana Nacional da Consciência Negra e Semana Municipal da Consciência da Cultura Afro-Brasileira, receber a homenagem não é apenas um reconhecimento individual, mas um gesto que engrandece a luta coletiva de um povo. Esta homenagem, para mim, simboliza o reconhecimento de que a luta contra o racismo e pela igualdade racial é um esforço contínuo e compartilhado. Ela não é apenas sobre meu trabalho e, abro um parênteses, Há 37 anos, nós, Movimento Negro de Uruguaiana, fazemos a caminhada e ocupamos os nossos espaços, sendo permitido ou não, e caminhamos em conjunto, em parceria, tanto com o público quanto com o privado. Mas a força e a resiliência e a contribuição inestimável da comunidade negra na formação da identidade brasileira. A Semana da Consciência Negra é um momento crucial de reflexão. É a oportunidade de trazer à tona discussões sobre o racismo estrutural, a discriminação, a igualdade social e a valorização da nossa cultura afro-brasileira. Mais do que uma celebração, é um lembrete de que a consciência negra vai além de uma data no calendário. É um exercício político e pedagógico diário para a construção de uma sociedade mais justa e antirracista. Isso faço dentro da minha profissão, como professora municipal, com alunos de segundo ano e também alunos de anos finais na disciplina de ensino religioso. Quero compartilhar esta homenagem com todos aqueles e aquelas que vieram antes de mim, meus ancestrais, ativistas e líderes do movimento negro de Uruguaiana que pavimentaram o caminho com coragem e determinação. Compartilho também com minha família, com meu saudoso pai, Ubirajara, e minha mãe, que aqui se encontra, que nos forjaram membros da sociedade e que lutam por uma sociedade igualitária e melhor, não só para nós, mas para todos afrodescendentes. Que neste momento nos inspire e para continuarmos lutando juntos, não importando, como aqui já disseram, a religião, que sou umbandista, tá? E também qualquer um que esteja e acredite que não basta sermos contra o racismo, temos que ser, sim, antirracistas. Juntos por um futuro onde a igualdade e o respeito sejam a base de todas as nossas relações. Muito obrigada.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador José Clemente, representando aqui o presidente Joalcir Alves Gonçalves, ao qual desejamos um pronto restabelecimento. Excelentíssimos, ilustríssimos senhores representantes da cultura afro-brasileira, quero pedir licença ao presidente para fazer uma quebra de protocolo. Nunca tive dificuldade para falar nessa tribuna, muitas vezes aqui falei, muitas homenagens aqui, tive o privilégio de prestar, nunca imaginei o tamanho da emoção de receber essa homenagem, o qual antecipadamente quero agradecer ao pai Jorge Quirino de Oxalá, ao Flávio Henrique, presidente da Federação da Afro-Conesul, pela distinção aqui colocada. Peço licença ao presidente dessa casa para rapidamente, numa quebra de protocolo, fazer uma apresentação que eu entendo ser necessária. Sou espiritualista, respeitador de todas as religiões, todas as crenças e todas as filosofias espirituais, inclusive as dos que se dizem ateus. Sou originariamente catequizado na Igreja Católica, onde fui batizado e fiz a confirmação. Sou casada com a evangélica luterana e os filhos batizados na Igreja Católica, a qual ambos, eu e minha esposa, frequentamos juntos com os filhos. Mas independente disso, eu atualmente sou umbandista. Há 10 anos que me aprontei na religião, graças ao fundamento trazido pela mãe Michele de Oyá, que aqui está presente, que muito me honra. Sou filho de Oxalá, sou filho da mãe Michele de Oyá, mais uma vez eu digo que muito me honra com a sua presença aqui. Mãe Michele, que é da bandeira do Pai Mário de Oxalá, da Grande Porto Alegre. Na casa da Mãe Michele, faço parte de três linhas: Umbanda, Quimbanda, Nação. Portanto, meus irmãos, sou umbandista, sou quimbandeiro e sou de Nação. Não quero entrar diretamente na história da cultura afro-brasileiro, porque não me aprofundei em pesquisas, e eu sei que tem muitas, é muito profunda a história, e ainda com muitas contradições, embora o óbvio talvez seja escrito pela comunidade afro-brasileira. Escutando o discurso que aqui foi proferido, prestei atenção e me chamou a atenção quando o irmão Augusto se manifestou e falou uma palavra e me fez refletir na hora, e no final do discurso eu entendi a metáfora que ele colocava. Entendo, irmão Augusto, que qualquer e todo lugar no universo é lugar de todos nós, inclusive no céu ou no paraíso, como quer que alguém diga, cada um no seu tempo. Mas entendi a metáfora que o senhor colocou na questão das presenças aqui. Quero dizer, ainda falando improviso, que muito me orgulho de ter ajudado e feito parte da construção do atual mandato do vereador Clemente. Realmente me orgulho pela sua presença aqui hoje. Quero destacar e cumprimentar a vereadora Manuela, que não mais está presente, mas esteve aqui conosco, e a vereadora Lilian Cucci, que também esteve aqui conosco. Em poucas palavras, quero mais uma vez fazer o meu agradecimento ao Quirino, pai Quirino de Oxalá, pela surpresa, quando recebi o telefonema dele, me comunicando da indicação e me perguntando se eu aceitava a homenagem. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, receber a notícia dessa honraria. Da mesma forma do Flávio, que eu tive o prazer de conhecer hoje aqui. Portanto, as indicações não têm um corporativismo, e isso me deixa muito à vontade. Apenas traz o reconhecimento de um momento que agora, na minha fala formal, eu vou refletir daquele momento que foi muito especial há 19 anos atrás, onde foi trazida essa homenagem pela primeira vez a essa casa, ao povo afro-brasileiro. Começo dizendo, aqui quero agradecer a presença de todas as pessoas da minha família, os meus filhos, minha nora, minha sogra, minha esposa, a minha família aqui presente, o Altair, meu irmão de casa, e os demais amigos que aqui se fazem presente. Nesta noite jubilosa, no meu pronunciamento externo, com sinceridade e com humildade, o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração e a minha eterna gratidão a todos os povos de terreiros de Uruguaiana e ao povo afro-brasileiro desta cidade, pela iniciativa de me enxergarem e me escolherem no meio da multidão, mesmo no silêncio de meu ativismo. Sou presenteado com a primeira grande homenagem nesta Casa Legislativa, casa esta que estive vereador por 16 anos e tive a honra de ser presidente em 2006, e com a concordância unânime dos meus pares na época, tive a honra de fazer a primeira sessão solene em homenagem ao povo afro-brasileiro. Naquela data, foi uma noite de júbilo, que após a solenidade me chamou a atenção o entusiasmo e alegria das pessoas que lotaram esse plenário, externando a satisfação do Poder Legislativo estar incluindo o movimento afro-brasileiro no calendário das solenidades do município. Então percebi que naquela época o povo afro-brasileiro em nossa cidade ainda vivia no silêncio da acústica da hipocrisia da sociedade, que mesmo gritando em alto e bom som, os decibéis eram muito baixos e que não retumbavam o suficiente para ecoar nos ouvidos da sociedade central. Hoje, dia 19 de novembro de 2025, coincidentemente 19 anos depois daquela primeira sessão solene, percebo com alegria que o povo afro-brasileiro de nossa cidade, que já viveu esmagado pelo hipocentro da sociedade segregadora, se organizou de maneira diversificada, inserindo consciência em nossa sociedade. E hoje eu arrisco afirmar que este povo está no hipercentro desta transformação da consciência racial. No hipercentro, não é no hipercentro, no hipercentro da transformação da consciência racial, ocupando os espaços e se impondo com a bandeira do direito, da justiça e da inclusão. Receber esta homenagem indicada pelo presidente da Aruanda, o Babalorixá Pai Quirino de Oxalá, e pela entidade Afro-Conesul, na pessoa do Flávio, cabe a mim, com toda simplicidade, dizer em palavras o quanto foi emocionante para mim ao receber um telefonema do Pai Quirino me informando da escolha como homenageado e perguntando se eu aceitava esta tamanha honraria. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, pois é a primeira honraria que recebo nesta cidade, cidade essa que me adotou perpetuamente como filho, e eu sou grato a esta madrasta terra, que evoluiu pessoas especiais como vocês, que me surpreendem com esta honraria. Então fica aqui ao Babalorixá Pai Quirino, ao povo afro-brasileiro e ao Federação Conesul, o meu muito obrigado e o meu axé. Muito obrigado.
Fará uso da palavra, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, o vereador José Clemente.
Muito boa noite a todos. Saudar a mesa aqui nos setores e segmentos representados da cultura e da religião afro-brasileira. Secretária Lisiane, que está conosco, representando também a nossa representante da Coordenadoria de Educação. Ilustríssimas senhoras e senhores homenageados, comunidade uruguaiana que está no plenário e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A palavra mais que seria razoável nessa noite, a palavra, Diego, seria atitude. Essa é a palavra que deveria ser eleita aqui, Fidelis. Quando aqui dentro do parlamento, a gente vê a comunidade se manifestar e falar dos vereadores, eu falo por mim, Diego e Fidelis. Falo pelo meu mandato, pelos mandatos que o povo me concedeu de estar aqui até hoje, e registro de que é muito cômodo e simples, em momentos oportunos, se fazer presentes em atividades, em casas de religião, mas a atitude que deve ser tomada, ela é permanente. Seria tão incômodo fazer uma leitura simplista, né, sobre hoje, sobre a data do Dia da Consciência Negra, falar aqui de Zumbi, do Quilombo dos Palmares, da história que todos, muito mais profundo, professor Israel, sabem falar melhor que eu. Seria muito cômodo para mim falar também na religião, sem me aprofundar, fazer referências. Mas eu entendo também de que a atitude de que cada um e que ela se eleva dentro da função, sempre vereador Rogério, de que cada um exerce, é o que ela nos move. Porque se nós não tivermos atitude numa sociedade como até hoje aqui, e nós continuamos falando de preconceito, de intolerância religiosa, e vamos continuar falando por muito tempo, pelo que você vê, porque somente uma atitude, Flávio, é que transforma. Porque até 2023, parece que não se tinha uma atitude quando, então, o presidente da República, o presidente Lula, chancelou, dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Estamos há 2 anos com uma data efetivada, é uma lei brasileira, e que nós podemos também, nesse maravilhoso Estado democrático e de direito, podemos aqui nos manifestar, falar livremente, e na atitude também, Diego, quer dizer que o malfadado projeto de lei, eu voltei para casa aqui há poucos dias, pois para mim coube a relatoria do segundo momento, onde o primeiro momento era turbulento, e eu fui o relator agora do segundo parecer, em razão da manifesta apresentada aqui através desse projeto de lei. Pois o meu parecer foi aprovado agora na última reunião e virá em segunda discussão para o arquivamento que eu pedi do projeto no meu parecer. As fundamentações, que não cabe aqui agora historiar elas ali, da robusta inconstitucionalidade de tudo aquilo que está posto ali, para não usar um termo mais contundente e não ético na casa do povo, mas está ali e virá, como amanhã nós teremos esta data magna hoje no Brasil, não haverá sessão, mas na terça-feira certamente haverá um debate aqui ainda dessa proposta, que convido, inclusive, os senhores e as senhoras a acompanhar. Mas, com muita lucidez, nos posicionamos como sempre. E a atitude, para quando a gente tem vontade, e aqui via agora o Flávio manifestando, o Fidelis, o Rogério falando, de que há 19 anos atrás se proporcionou, então, o primeiro momento. E eu andei todo o tempo dentro daqui do parlamento, buscando e tentando pensar ações relacionadas à cultura, à religião, a tudo aquilo, a arte que envolve não só a religião afro-brasileira, mas esse conjunto maravilhoso todo. E ali passei a ver da necessidade, inclusive, de uma lei existente, de fazer alteração, incluindo a educação, ampliando condições, inclusive, de subvencionar a Semana da Cultura Afro-Brasileira, sempre chamando quem está envolvido diretamente para fazer essa conversa. Está alterada a lei, assim como a lei da Feira do Livro, proporcionando espaço próprio também para que haja ali as manifestações, através de escritores e tudo mais que possa acontecer, do segmento afro-brasileiro. Não muito distante também, de conhecimento, sempre registro isso, declarar patrimônio cultural de natureza imaterial, a religião, a arte, a cultura e os povos de terreiro no município de Uruguaiana. E agora, apresentei esta semana que apresentei, também declarando patrimônio cultural de natureza imaterial, a Semana da Cultura Afro-Brasileira, que tramita nessa casa aqui, também de nossa autoria. Sem falar das emendas que hoje eu ainda chamei, um foi o Quirino que eu chamei para falar das emendas que é possível fazer no orçamento para que a gente consiga desenvolver. Importantíssimo hoje uma reunião aqui da lei orçamentária anual, onde há a percepção de que a gente deve ali fazer as emendas necessárias no orçamento para que as ações possam ser desenvolvidas. Então a atitude, Diego, como disse aqui, poderíamos estar aqui lendo sobre zumbi, falando exclusivamente do dia 20, professor, como disse, esse maravilhoso feriado que se instituiu através da iniciativa do governo federal, da presidência do presidente Lula. E nós continuamos aqui dentro da casa como um instrumento, que todos os senhores sabem disso. E ontem ainda, e a testemunha está aqui, o Flávio Marotti, esteve comigo, inclusive, numa reunião política partidária, do qual eu presido o meu partido, falando sobre exatamente este momento da cultura afro-brasileira, que em dois momentos está referenciado, no encontro de ontem, político, e na manifestação que ocorrerá amanhã, sim, política partidária. Sim, é política partidária, mas é um movimento relacionado à consciência negra. Então, nós precisamos na sociedade não só os discursos bonitos, contundentes, mas nós precisamos muito de atitude. Se nós não tivermos atitude, nada acontece. Nós não podemos falar no vazio, ou mesmo, vi uma vez o Rogério falar esse termo e gravei, ser prolixo, né, Rogério? Nós não podemos dizer nada com nada, professora. Nós precisamos fazer uma manifestação, mesmo de que objetiva, mas falar. E as nossas relações culturais, da cultura, sim, afro-brasileira, das mais diversas manifestações, elas certamente vão sempre incomodar. Né? Vão criar adjetivos, Fábio, como tu mesmo sabe, falaste aqui, pechas para tentar desconstituir movimentos, ações, manifestações da cultura, seja ela qual for. Mas enquanto nós tivermos pessoas que têm atitude, nós vamos continuar reunindo grandes públicos, fazendo movimentos abertos nos mais diversos lugares, aonde é o lugar de todos nós. Reitero o maravilhoso Estado democrático e de direito que perdura até hoje e que Deus nos permita ainda muito tempo que sejamos livres de tudo, em todos os momentos, em todos os segmentos, e que principalmente possamos nos manifestar dentro desta pluralidade que é a nossa sociedade. Então, quero sim referenciar na figura de Zumbi, que muito batalhou, fez, lutou contra a escravidão no Estado brasileiro. Mas a palavra de hoje, Pedro dos Anjos, é atitude. Muito obrigado e boa noite a todos nós.
Ao finalizarmos esta sessão solene, renovamos nossos agradecimentos às senhoras e senhores aqui presentes e convidamos todos a cantarmos o hino de Uruguaiana.
Invocando o nome de Deus, damos por encerrada a presente sessão solene. Muito axé a todos.